Muito bem, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos, fechando mais uma semana, sexta-feira. Vocês estavam ouvindo a musiquinha aí? Você viu que agora a gente tirou lá o... né? Devido a pedidos, e que fazia sentido, porque às vezes demora muito pra gente começar, alguns minutos, né? Atrasa um pouco, fica que é meio uma encheção de saco, né? Então botamos uma musiquinha. Isso é pra quem assiste a gente no YouTube, porque quem ouve no Spotify depois vai sem nada disso. Então se você estiver ouvindo a gente no Spotify, saiba que nós também estamos no YouTube. Vem com a gente, dá pra assistir tudo que acontece por aqui no Sistema Solar e Podcast, que sempre fala de muitos assuntos, que gosta muito de esporte e que adora um basquetinho, certo, meus amigos? Então hoje a resenha é sobre basquete. Héctor Miranda tá aqui comigo, salve Héctor. Tudo bem?
E aí, tudo bom?
Beleza?
Tudo jóia.
Héctor, que é do projeto Streetopia. Tá certo essa Streetopia ou Streetopia?
Ah, cada um fala de um jeito.
É, né? Não tem...
Já ouviu de tudo, cara.
Mas tem um certo, assim?
Ah, Streetopia. Streetopia tá certo. Streetopia.
Uh-huh.
Streetopia. Streetopia, como
Streetopia
eles falam.
Streetopia também
na França,
é bom.
Na França eles falavam Streetopia. Eles não conseguiam falar Streetopia.
E o nome vem da onde? Assim, é uma utopia da rua, assim? Tem a ver com isso?
Cara, a pergunta é legal, porque assim, ela já vai direto no da onde veio o projeto. Assim, porque Streetopia começou como uma entrega de mobiliário urbano para a cidade.
Uhum.
É um projeto antigo já, e na época ele era uma solução urbana, assim. A gente tinha uma ideia que... Tinha uma ideia, não. A gente sentiu uma necessidade de espaço para a prática de basquete.
Tá.
Na época eu estava na agência África, que era
boa.
Publicitário, trabalhando numa agência e tal. E a gente, eu sentia lugar que a prática pudesse ser de uma forma bacana na cidade, que não fosse um lugar caído, um lugar com uma infraestrutura ruim, etc.
Como era a maioria.
É. E, não, como é até hoje. Perfeito. Isso há 8 anos atrás continua sendo e, pelo visto, vai continuar sendo, né? Enfim... E não tem na cidade um lugar que você pudesse praticar de uma forma legal e que, ao mesmo tempo, pudesse ser imerso em cultura ou numa boa música ou ter um relacionamento legal. Tava tudo muito fadado dentro assim, de clubes ou de coisas fechadas. Então, tudo que o esporte tinha de democrático ia por água abaixo, porque você não tinha onde fazer. Então, assim, aquela coisa de você ter uma praia onde você encontra o cara da favela, o cara do... condomínio e tal.
Total.
São Paulo você não tem muito isso.
Total.
Então, assim, tudo que o basquete tinha de democrático, você não tem lugar para fazer. Então a gente pensou, cara, como é que seria isso? Assim, aí veio a história de tipo, pô, como é que eu faço um lugar que é um sonho de consumo urbano, assim, sabe?
Uhum.
E aí veio a brincadeira de ser uma utopia urbana, uma utopia de rua. E aí veio o Streetopia.
Olha, cara, que legal.
Era uma coisa de você poder misturar todas as coisas que a gente gostava, assim, que de certa forma orbitam, né?
Em no volta. Mesmo centro gravitacional das práticas de rua, né?
É.
Tipo skate, basquete, esse tipo de
porque
coisa.
Porque eu acho assim. Que alguns esportes, assim, eles conseguem carregar de tal forma culturalmente o entorno que geram quase que uma coisa coletiva, assim,
uhum.
Sabe? São poucos esportes que têm isso.
São. E o basquete é um que tem muito
forte, basquete,
né?
Tem muito.
Cultura, né?
Culturalmente é carregado, assim, né? Então, isso pra gente foi meio... E aí, cara, começou com isso, assim, de ser uma entrega pra cidade, de ser um lugar que você pudesse fazer junto com o poder público e tal. Uma coisa até muito complexa, né? A gente sabe como funciona aqui a relação com o público-privado e tal.
Porque quando a gente fala de espaço, de quadras, a gente tá falando, né, literalmente de espaço. Você precisa ter de terrenos.
Uma quadra,
né?
Ocupa 750 metros quadrados, entendeu? Então,
total.
Assim, como é que você tem 750 metros quadrados disponível na cidade com o metro quadrado mais caro do país?
Exato, né? Lugares de fácil acesso, né? Porque
então,
a gente tá falando de lugares de fácil acesso.
Não, a gente brinca que a conta não fecha, né? Você quer fazer algo comercialmente, assim, ela não para em pé. Mas é uma necessidade para a população.
Pública, né?
Pro jovem e tal, né?
Total,
já,
cara.
Então, assim, corremos, a gente foi daí que surgiu. Só que aí, cara, o tempo passa, você não consegue botar de pé, talvez, da forma com que você imagina. Então, a gente falou, cara, mas isso precisa vir à tona de alguma forma. Por isso que até a gente chama de projeto no começo, né? Hoje ele é uma empresa, assim. Ele é uma empresa consolidada e tal. pagando imposto.
Quantos anos, então? É o consolidado barra pagando imposto.
Pagando imposto barra...
Uma coisa
tomando,
vem junto da outra, assim, total.
É, tipo, é isso que quer dizer. Consolidado não é bem a palavra, né? Pagando imposto. Tipo, a história toda assim... Não, a ideia tem 7 anos.
Tá.
Oito já, né? Tá. Desculpa, pandemia, você cria um buraco no tempo de
um ano
dois
virou,
anos.
Dois anos virou um, né?
Mas assim, tipo, tem mais de 8 anos já. A ideia em si, mas o projeto como festival que a gente realizou e tal, o primeiro tem 4 anos. O primeiro foi em 2018.
Ah, tá.
Onde a gente fez como se fosse uma virada. A gente pegou aquela ideia e transformou num festival. Beleza, não posso fazer isso de forma fixa. Vou transformar num evento de um dia, dois dias, onde eu possa oferecer essas coisas para as pessoas. E deu certo, né, cara? É óbvio que ia dar certo, porque a ideia, as pessoas têm uma necessidade daquilo. Assim, óbvio, não é todo mundo que é apaixonado pelo esporte, não é todo mundo que pratica o esporte. Mas as coisas que o basquete e a cultura de rua, a dança, o break, o hip hop, o grafite, o que quer que seja, que está ali naquela história... As pessoas gostam daquilo, cara. Total. É uma coisa meio quase que hoje a nossa cultura pop, né, cara? Assim, a gente não tem muito essa coisa do label, né? De você falar, ah, não, isso é rap, isso é... Cara, isso é cultura pop. Uhum. Você pega um jovem, ele ouve esse tipo de coisa independente de qualquer coisa. Ele sabe de onde vêm as coisas, né?
E o basquete realmente ele junta essas coisas todas também, né? O basquete... quando você vai assistir algo de basquete, né? Ou você vai jogar o basquete, tem um hip hop rolando por ali, tem um break rolando por aí, dança. Tipo, acho que tudo isso está muito nos intervalos dos jogos de NBA e tal. Você tem a presença de tudo isso. Quem está lá assistindo também traz os atores, né, os artistas, o Drake, como pira na época de Toronto, não sei o quê. É incrível como o basquete agrega, eu acho que hoje em dia, muito mais do que o futebol. Eu sou muito viciado em futebol. Hoje em dia, acho que para a cultura pop é mais claro e definido.
Mas você sabe que... Você falou assim, pô, você gosta de futebol. Você é um cara bem conectado com futebol.
Uhum.
Eu acho que o futebol também tem isso, cara.
Assim, tem razão.
Até lá fora, tem de uma forma grande, assim. Até ou na Argentina, você vê. A forma com que cada fã lida com o esporte é diferente em cada país.
Sim.
Entendeu? Tanto é que no Brasil, o que faz a massa de torcedores de basquete no Brasil? São os mesmos torcedores de futebol. Porque você tem os clubes de futebol que tem times de basquete. Então você vê os caras tirando bandeirão no ginásio. Você não vê isso lá nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, por exemplo, se você for num jogo de basquete na Turquia, os caras tacam fogo no ginásio. Eles estouram fogos dentro do ginásio. O ginásio literalmente pega fogo. Então, assim, cada país tem a sua cultura. O que eu acho é que, assim, a gente tem um esporte que é de... Ele foi criado nos Estados Unidos.
Uhum.
E que tem uma liga nos Estados Unidos que é o que capitaneia o esporte no planeta. No sentido geral da palavra. Porque ele, midiaticamente, ele é muito forte nos Estados Unidos. É uma liga bem administrada.
Muito.
Diferente da NFL, por exemplo.
Sim.
Onde o comissário da NFL é vaiado quando entra em campo.
Ou a FIFA, inclusive,
o Adam CBF. O Adam Silver é um cara super para frente. É um cara que tem visões super... politicamente corretas, é um cara que escuta os atletas. É uma liga que é bem vista pelas pessoas. Então, eu acho que isso gera uma cascata de uma cascata mesmo de boas coisas para a liga. Uhum. Os atletas são... Você tem um cara que é um LeBron James que tem mais seguidores que todos os times juntos. Então, como é que você fala? Cara, isso é...
Caralho.
Entendeu? Fica uma...
E é um cara muito por dentro de cultura e de
politicamente engajado,
né?
Com um trabalho social gigante, né, cara? Assim, são caras que têm uma presença...
O KD, né? O Durant.
O Chris Paul, cara. Chris Paul, como presidente, por exemplo, de liga da Associação dos Atletas. É um cara que trabalha o tempo todo, cara, sabe?
Uma liga muito bem.
E eles apoiam, de certa forma, a WNBA. Então, assim, a equalidade também é uma coisa que... Cara, É literalmente bonito de ver. A gente sabe que, obviamente, toda associação, toda organização tem seus problemas, tem suas politicagens, etc. Eles sabem que é uma postura de dominação mundial, né? Então, assim, os caras não enxergam mais só lá. Eles enxergam o mundo inteiro.
Claro.
Eles enxergam o México, enxergam
China, né?
A China, principalmente, enxergam os países da Europa, enxergam o Brasil de forma... Cara, o Brasil é o segundo maior país que mais vende merchandising de NBA no mundo. Então,
ah,
assim, é? É, cara, é gigante. Tem um fã pra cacete, entendeu?
Sim, é verdade.
A audiência aqui é gigante de novo, voltou a crescer, é enorme. Então, assim...
Voltou a crescer de quanto para cá, assim?
Voltou a crescer muito, cara.
Mas teve um renascimento dessa NBA aqui no Brasil, assim, dá para dizer isso?
Teve super. O que eu até estava pensando um pouco antes de vir assim, eu estava pensando isso, assim. O Brasil já foi... A prática do basquete já foi o segundo esporte no país. Na época que era campeão mundial, etc. O meu avô praticava basquete como esporte principal, assim, e nem, cara, não tinha noção nenhuma. Então, assim...
Os clubes, né? O Sírio, né?
Eram fortíssimos. Então, você tinha poucos esportes também para a prática. Aí, o que aconteceu? Ao longo das décadas, o basquete foi caindo na lista. Uhum. E vários foram subindo. Uhum. O vôlei, com investimento do Banco do Brasil. Lá, lá. O skate, o surf.
O tênis teve seu momento.
Os esportes foram crescendo. E a audiência, ela ficou daquele jeito, tal, hibernando e não sei o quê. Só que com a chegada da NBA nas TVs a cabo e etc., só cresceu. Aí as plataformas apareceram. É o único esporte que teve nos últimos 4 anos aumento de audiência em todas as plataformas. Todos os outros tiveram decréscimo, mesmo o futebol. Entendeu? Então, assim, hoje é o segundo esporte em audiência no país, cara.
No Brasil, né?
Isso é marcante. E aí, isso o que quer dizer? Cara, isso traz mais anunciante. Isso traz investimento. Isso traz inovação. Isso traz uma série de coisas, né, cara? Mesmo num país que tem um basquete institucionalizado com problemas, entendeu? E aí, o que acontece? O órgão internacional ocupa esse espaço, né?
Perfeito.
Você tem um moleque hoje que sabe o Stephen Curry, todos os caras, isso, mas sabe, ele não sabe quem foi ninguém, cara. Ele não conhece o ídolo brasileiro ou não dá o valor para um Thiago Splitter, um Leandrinho.
Perfeito.
Ou mesmo atletas de hoje, como um Guido Dato, um JP Batista, caras que são mitos, assim, entendeu? E que os caras não têm Enfim.
Não, eu entendo 100% o que você está falando, assim, é porque realmente a NBA, né, mesmo perante outros esportes e campeonatos, é realmente é algo mágico, assim, de se assistir, cara. É algo muito diferente. Acho que a Champions League é algo que caminha no mesmo lugar. Né? Porque é uma noite de gala mesmo, é um momento de gala do esporte, assim, e tal. E aí tem o NBA 2K lá também, aquele jogo lá do FIFA, do PlayStation. Sim. Então, também, né, você vai tornando tudo isso cada vez mais extraordinário, né? Até um tema que eu queria falar com você são das séries que tem hoje em dia nos streamings, né? Que eu sinto que os streamings têm observado e trazido bastante conteúdos de basquete, NBA. Então você tem o Last Dance, né? Você assistiu o Last Dance?
Ah, umas 10 vezes, né?
quem nunca, né? Foda, né?
Ah, absurdo, né? Ah, não, acho que assim, mas a gente é suspeito, né? Mas eu acho assim, é um evento de streaming, né? Eu acho que tem certos conteúdos que extrapolam, né?
Sim.
O conteúdo, ele passa a ser um evento quase.
Tem razão. Da
humanidade, assim, né?
Tem razão. Como foi
esse foi, cara? Tem esse razão. Foi. Pode crer. Mas eu acho que, assim, como o streaming é um ralo que passa tudo, não acaba. Quanto conteúdo você jogar dentro da... Vai ter, entendeu? Então, assim, cada vez mais você vê, assim. A ESPN tem, por exemplo, aqueles 30x30, cara. Que todos são bons.
É incrível. Bad Boys.
Todos são bons. E de todo. E não é só de basquete. Todos são bons. Porque eu acho que todo mundo tem uma história para contar, né, cara? O ideal seria ter produção e
para
todo mundo, né, cara? Assim,
crer.
Né? Porque
todo
tudo é uma história.
Um
todo mundo merecia, cara. É muito nessa pegada. E é igual você falou, pô, 2K, cara. É muito engraçado a troca que existe entre as mídias, né? Uhum. Você pegar o quanto um videogame passou a ser influente na vida de um atleta e quanto esse atleta se morde porque o cara botou um rating no atleta no jogo. Mas eu não sou assim, eu sou melhor que isso, sabe?
Isso é foda.
Então, cara, é muito louco isso, né? Ao mesmo tempo, um time profissional patrocina um time de esportes que joga aquele jogo, sabe? Esse cross de coisas é muito legal.
Unificação
assim, né?
Quase de tudo, assim,
é,
né?
É.
O Untold, aquela série lá também do Sim. Netflix, você viu? Da briga lá do Pacers, do Indiana Pacers.
Do Malice at the Palace. Isso é absurdo. Esse é absurdo porque, assim, eu lembro desse episódio e, tipo, cara, é uma história que você não sabe 1%.
Eu nunca soube o que aconteceu, claro.
Você não sabe.
Porque na época também nem tinha tanto
E eu até contei, tava contando pros amigos, assim, cara, fala, pô, o primeiro cara que aparece, que é o Jermaine O'Neal, assim, porra, dá dó dele, velho. Porque acabou, crack, né? Acabou com a carreira do cara, entendeu?
Dizem que ele era... Tipo,
ele era muito bom, né? Assim, quem sou eu pra falar, mas o cara era muito bom, né? Ele era o cara do time, saca?
Foda, né? E só anos depois que você vai entender a história ali real, né?
É assim, eu acho que é no mínimo... É quase necessário, sabe? Mas quantas histórias dessas você não tem pra qualquer Foda. Esporte, sabe?
Total. Tanto que eu acho que essa é uma... A Untold é uma série... Bom, só para explicar, uma série da Netflix que pega casos de vários esportes, do tênis, atletismo, boxe, basquete. Pegam ali uma história que não te foi contada, né? Untold. E eles te contam melhor essa história. Tem do hockey sobre o gelo também, que é maravilhosa. A história do Thrashers, muito boa. Mas é uma série que, se você traz pro Brasil e você faz a versão nacional Untold, meu, daria para fazer várias.
Eu acho que muitas, cara. Porque, até porque acho que são outras histórias, né? É outro rolê,
lugar.
Né?
É outro rolê.
É outro rolê.
Mas que tem umas escabrosas ali,
Nossa,
pô, deve ter, cara.
Não, assim, a gente tava falando antes aqui do Leandrinho, né? Eu acho assim, cara, o Leandrinho, se ele ficar aqui, cara, ele vai contar cada história, cara, que a gente não... São inacreditáveis as coisas, entendeu? Que eles passam, assim, o que um atleta passa. A gente, isso é legal do Estutopia, porque a gente olha muito para o lado do atleta, entendeu? Porque dentro desse cenário todo que a gente fala, das ligas e confederações e tal, que obviamente qualquer instituição no Brasil passa por dificuldade financeira, por problemas organizacionais, etc. e tal. Só que no final, cara, tudo isso é para o atleta, cara. Porque é o atleta que faz aquilo, entendeu? Claro. Então esses caras passam por cada perrengue, assim, velho. E aí a gente tenta olhar de certa forma... Tanto pro lado do profissional, mas muito pro amador também, que o cara é mais largado ainda, entendeu? Então...
Nossa, total, cara. As confederações, né? Nesse sentido, assim, realmente você falou, né? E no final é tudo pro atleta, né? Mas muitas organizações aqui, a gente vê que, no final, a última coisa que é pro atleta.
Eu não acho que é assim, não é levantar o dedo, não acho que não é esse o papel. Pelo contrário, acho que o que a gente faz é tentar... cumprir e tentar preencher um lugar que não está preenchido, entendeu? Porque eu acho que, assim, obviamente é um esforço de todo mundo, das pessoas que trabalham, dos atletas, dos clubes, de todo mundo, tal, todo mundo que faz isso e tal. Mas eu acho que tem muito espaço, cara. E aí a forma que a gente viu era assim, cara, como é que a gente faz de um jeito diferente, entendeu? Tipo, o que está faltando para um monte de gente que ninguém está olhando, cara, e que eu posso olhar? Então, por isso que tem esse lado de tentar fazer de forma um pouco mais cultural, de tentar mixar com coisas de outros países, entendeu? De ter um diálogo, assim, porra, não só com os Estados Unidos, mas com o basquete europeu.
Sim, que é forte.
Com
forte.
Coisas novas que estão chegando, por exemplo, cara, a África é um puta celeiro, cara, assim. A própria NBA descobriu que, cara, tá tudo lá, entendeu? Os atletas do futuro vão estar lá, entendeu? O mercado do Oriente. Hoje você vê países que você fala, pô, Japão, cara, Japão joga basquete, cara. Japão tem liga de basquete, cara. A liga australiana é fortíssima, entendeu? Então, assim, a gente tenta fazer isso. E na plataforma como conteúdo, já que a gente está falando de conteúdo, tudo que o que a gente menos aborda, na verdade, é o jogo, sabe? É muito mais o entorno, é o que o cara está fazendo pelo social, é o que o cara desenvolveu de tecnologia e inovação, qual a relação que esse cara tem com a comunidade que ele veio, o papel das meninas, entendeu?
Perfeito.
Porra, aquela brigaiada toda que a gente teve na questão racial no meio da bolha da NBA, sabe,
foi,
cara?
Fala Disney.
Porra, a quantidade de notícia e informação que a gente trouxe, cara, de coisas incríveis que estavam acontecendo, ao mesmo tempo notícias horrorosas, sabe? Então, assim... eu acho que esse é o nosso papel, sabe? Assim, que não é o papel de uma confederação, sabe?
Perfeito. É um olhar para fora das quatro linhas, assim,
É um pouco isso, cara. Então, assim, é isso.
E esse... Quando você falou ali, né, dos espaços aqui em São Paulo, vai no caso, que a gente está aqui, né? Mas, até porque o projeto é SP, assim, né? Tem SP no nome ali. Mas Quando a gente fala de São Paulo e de quadras, quais eram aí as que você lembra, assim, que forneciam um pouquinho desse... Eu me lembro da Sumaré ali de cima, ali perto da MTV, que tinha ali na ponte, sabe?
Sim, ali ainda tem aquela. Movero, que é do tamanho dessa sala,
exatamente.
Ela é pequena.
As do Ibirapuera, né, também.
As do Ibirapuera assim, são, acho que até hoje, são as quadras mais tradicionais, assim, de São Paulo, né?
Um dos poucos lugares que você tem uma sequência de quadras ali, né?
É, não, ali tem uma sequência de quadras, mas é engraçado porque são duas quadras e mais especificamente uma quadra que é a quadra, né? Que é onde jogavam todos aqueles caras que a gente sabe, que são amigos, estão sempre com a gente e tal. E que são gerações de caras que vão jogando ali, né?
Pode crer.
É, ao mesmo tempo, a gente tem o Vila Lobos, que também tem uma cultura disso e tal. Mas hoje em dia tem mais parques que tem. Tem parques fora, mais na área mais externa da cidade, não tão centrais, né?
Ah, é?
É, os clubes, assim, eu acho que tem bastante, cara. Mas o que a gente fala é assim, beleza, elas estão lá, mas não, ninguém olha para aquilo com carinho, entendeu? Depende muito dos próprios caras que estão ali jogando de se esforçar para criar, às vezes, uma instituição, de fazer um desafio dos parques, como eles faziam e tal.
Ah, que legal.
É, e que a gente, de certa forma, tentava até exaltar, assim, não era... nem competir, nem ao mesmo tempo, mas exaltar, sabe? Assim, falar, cara, o que você faz foi legal e é legal, sabe? A gente teve ótimos campeonatos de marca no passado. Assim, as marcas vinham e, de certa forma fomentavam, né,
esse cenário.
Tinha a cena, por exemplo, de End One, aquelas coisas de rua.
Nossa,
mesmo.
Pode crer, cara.
Que nos anos 90 e 2000 foi presente. Então, assim, isso deu uma mexida, assim, no cenário... de rua, vamos dizer assim. Então é isso, mas acabou meio... acho que meio que se perdeu, assim, sabe? Meio se perdeu. Você vê, a gente tem uma história lá do Utopia, que é o Esquadra, que a gente reforma tabelas, assim, quadras e tal.
As tabelas são muito lindas,
é. É, mas é sofrível pra gente, assim, conseguir, né, mexer e achar. Aí você tem que liberar com a subprefeitura, aí você precisa que aquilo esteja enquadrado. É um negócio que seria muito mais fácil, sabe? Poderia ser muito mais fácil.
Poderia ser muito mais fácil, é muito mais objetivo.
É.
E aí, mas a sua ideia e desejo, assim, é trazer esse espírito de volta, assim, com o aberto, com o campeonato, o torneio, assim?
É, o aberto era assim, porque a gente, no festival a gente fez já torneios, mas eles eram para alguns times convidados e era como, por ser um final de semana só, a gente tinha uma limitação de tempo, obviamente, né? A gente quis fazer um teste na volta da pandemia, na volta, né? Como se tivesse saído, né? Mas assim, num período que a gente está melhor, vamos dizer assim, né? As coisas começam a abrir, é permitido hoje, né? Até a prática. A gente fazia um torneio que fosse aberto para qualquer um que pudesse escrever. Do cara do condomínio, com o prédio no prédio dele, a um cara que joga no clube, que tem um time organizado, forte e tal. E a gente viu que, obviamente, deu certo, porque você tem um monte de time inscrito e tal. Porque eu acho que isso que falta...
Quantos times inscritos você tem? Mais ou menos,
a gente tem 32, assim, masculinos. Caralho. Imediatamente. Assim. Teve lista de espera e tal, foi legal. Porque tem ligas, né, assim, organizadas na cidade.
Tem.
Mas elas acontecem de forma meio diluída e acabam sendo restritas meio por região ou por, às vezes, o cara é de um clube ou por faixa etária e tal. Eu queria trazer um negócio e falar assim, cara, é livre, cara. Você quer ir lá e se inscrever? Você pode jogar com um time de moleque, pode jogar com um time mais velho, tanto faz. Porque não é para você ir, para você... cara, para você se divertir. Você vai passar um mês se divertindo em vários jogos e tal. Numa experiência diferente, que não é uma coisa de ir sempre para o mesmo lugar, que você está acostumado, sabe? A gente vê muito isso lá fora, de você ter uma season, assim, uma temporada, onde você consegue ter jogos, cara, que não são necessariamente a liga que o cara joga. Ou... São torneios meio que pontuais ali e tal, e que acabam fazendo parte de um calendário, entendeu?
Perfeito.
Essa acho que é a ideia que a gente teve, assim, sabe?
E outro dia, inclusive no Netflix, eu vi um documentário que conta a história de um campeonato nos Estados Unidos, que eles faziam numa quadra de rua, e que todo mundo colava lá, e colavam uns molequinhos também que jogavam bola pra caramba.
É que...
Isso fica um pouco no imaginário popular, assim, de que antigamente alguns torneios até trazendo para o futebol, o Desafio do Galo, que era um torneio que tinha de futebol amador, né, e tal, passava na Band de domingo de manhã e tal.
Várzea, né?
Isso, então você trazia a várzea e aí o jogador que se destacava lá, todo mundo queria levar pro seu time, tá ligado? Do campeonato mesmo e tal. Então eu acho que esse espírito, ele parece que talvez lá atrás ele existia um pouco mais, assim, talvez hoje menos, mas talvez também seja só uma questão de saudosismo.
Não, eu não acho, cara. Porque eu acho assim, o funil, a gente fala, o funil de um atleta, ele é assim, você tem milhares de pessoas que praticam. E tem um conta-gota no final, que é o cara que é o atleta profissional. É o cara que vai ganhar dinheiro fazendo isso, sofrer a vida inteira trabalhando para ser um atleta profissional.
Total.
Mas, cara, e todo mundo que está dentro desse funil, que gosta da prática, gosta de jogar, às vezes é muito bom no que faz.
Perfeito.
E, cara, o cara quer dar vazão, cara. Né? Assim, o cara quer jogar, ele quer ter uma oportunidade.
Desafiar também, né?
Exato. E aí a gente vê que, por exemplo, principalmente lá fora, existe um respeito muito grande pelo que é amador barra profissional, que até eles chamam de pro-am, que é uma mistura. E você vê caras, cara, na mesma quadra você tem um cara que você nunca viu na vida jogando com um cara que está na NBA, porque inclusive em contrato o cara tem liberado para ele jogar num torneio amador.
Perfeito.
Então assim, você está correndo um torneio com um cara, com o Kevin Durant, entendeu? Tem, assim, esse, por exemplo, você deve estar falando de Rucker Park, talvez.
É esse aí.
Pô, tem um vídeo clássico, que é o Kevin Durant indo em Rucker Park fazendo 61 pontos, cara, numa partida. Tipo,
nossa,
assim.
Nossa, eu vou ver esse vídeo depois.
É, sacou? Então, porra, pode ser distante pra gente, pode parecer distante, mas o nosso papel é oferecer a oportunidade e ter um lugar diferente pro cara praticar. Então.
Uhum. Mas a aceitação hoje em dia pro projeto... você sente que vai crescendo assim, conforme o tempo vai passando?
Eu acho que sim.
O basquete tem invadido mais mesmo? Você tá...
Eu acho que é difícil você romper a barreira do cara que... O cara que é fã.
Uhum.
Porque tem muito fã de NBA. Se você ver números de pesquisa, são milhões assim no Brasil. É realmente muita gente. Só que a barreira do fã para a prática... ela esbarra num monte de coisa. Ela esbarra na falta de infraestrutura. Então, assim, porra, eu sou fã, mas eu quero praticar. Onde é que eu vou praticar?
Total.
Ah, no clube. Pô, não tem o clube. Ah, no parque. Ah, no parque eu não vou porque o cara joga demais. Então, aí você tem... Pô, por que a NBA tem o NBA School? Ele tem um monte de academias e caminhos para catequizar novos atletas. Porque é isso que o cara precisa.
Claro.
Então... O que a gente percebe é que toda vez que a gente coloca um festival, enche de criança, cara, enche de família, enche de pai levando filho de tudo que é idade, com bolinha na mão e aprendendo e tal.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo você vê que, porra, eu faço por um final de semana o festival. E o resto?
Total.
O cara, entendeu?
Poder de ativar a transformação real ali, né? No menininho que pegou a bola.
Demanda.
Só naquele fim de
semana. E aí a gente tenta, de alguma forma, circundar o cara no tempo todo da vida dele. Com conteúdo, com rede social, com atividade que a gente faz com os times profissionais como aspiração, entendeu?
Uhum.
Eu não acho que é só... Ah, ó, tá aqui o campeonato. Não, cara, ó, você tem esse cara, você pode estar junto com ele, você pode fazer isso, fazer aquilo, entendeu?
E ali no campeonato, ele começa quando agora o campeonato?
Começa dia 2.
Dia 2.
Que é o próximo final de semana. Então, são todos os finais de semana de outubro.
Você falou de criança, né? Você fala de criança.
Uhum.
Claro, as crianças se encantam por uma série de coisas e tal. Mas criança com basquete tem uma coisa aí, não tem? Assim, tipo, eu pelo menos me lembro quando moleque, como eu pirei naquela época de Michael Jordan e Larry Bird e todo mundo, Magic Johnson e tal, sendo transmitido pela Band e tal. Eu acho que é foda, porque realmente eu acabo falando de NBA também nesse caso, assim. Mas as cores, o tamanho dos caras, os gigantes voadores, o Globetrotters na minha época, que também fazia visita no Brasil.
Fazia, era tipo Holiday on Ice.
Isso,
né?
Cara. Tudo no Ibirapuera que tá largado hoje em dia.
Nem me fala.
Nossa, pode crer, né, cara?
Nem me fala.
Pô, eu vi as fotos ontem do Ibirapuera, assim.
É uma deprê, velho.
Mano.
Ah, mas aquilo é o retrato. Entendeu?
Sim, sim. Isso, eu frequentei o Pacaembu bastante antes,
também.
Antes dele fechar e tava assim também.
Mas o do Pacaembu acho que ainda tá lá a quadra e funcional, eu acho.
Sim.
Entendeu?
Ah, é verdade. Ali nem isso, né?
Ali nem isso, né? E aquele tamanho de coisa, e tombada pelo patrimônio, puto arquiteto. Enfim.
Ginásio lindo.
Mas eu acho que a criança, cara, a história de criança é porque eu acho que é feito para ser midiático, né?
Ah,
o basquete tem esse apelo de ser feito, primeiro, para televisão. Segundo, se você vai numa arena, tem a chance de entrar numa arena. É tipo você ir num festival da Broadway, cara. Misturado com ir no parque de diversões, misturado com ir no restaurante que você mais gosta.
É,
porque,
foda.
Cara, você vai ficar comendo pipoca, vai cair coisa do teto para você pegar, você vai ganhar prêmio.
Vai aparecer no telão.
É, cara. E é muito legal porque você fala, pô, tá, é NBA. Mas, por exemplo, o NBB faz isso aqui.
Uhum.
E, pô, dá lotação, as pessoas adoram, entendeu?
Total.
É. Os próprios jogos da liga, assim, cara, tem lugares que enchem super, tem mascote, tem cidade que vive isso, né? Você vê Bauru, você vê Franca, são cidades que, cara, Bauru, por exemplo, gira em torno do basquete,
é
cara.
Verdade,
assim,
cara.
Isso é muito legal.
Muito legal.
Muito legal, entendeu?
Muito. Trazer esse agito pra cidade, que é algo que parece um esporte um pouco americano, quando traz esses agitos pra cidade, as faculdades.
Mas
também,
você sabe que eu não gosto dessa coisa da gente falar que é esporte americano? Porque assim, e daí, que tem, você entendeu, que é esporte
uh-huh.
americano? É tipo você falar que o futebol é britânico, cara. Assim,
uh-huh.
cara, ele tudo bem, ele nasceu lá, mas ele é de cada jeito em cada lugar.
Sim.
Eu acho que o que a gente não pode achar ruim de espelhar uma coisa que é muito bem feita. Entendeu? E acaba sendo americanizado. Óbvio que sim, né? Você tem, mas é porque você tem a essência do esporte tá lá, né? A geração daquilo sai de lá.
Sim.
Mas,
sim.
É quase que contra o que a própria NBA prega, de falar que o esporte, esta liga é uma liga global. É uma liga que fala todos os idiomas. E que tem um cara que é o MVP que é grego. Entendeu? Então,
total,
assim, cara,
total.
Desculpa, falar que é americano é meio até...
Uhum,
né?
Claro, claro, claro. Mas ali, né, as faculdades têm um papel muito importante no esporte
isso,
ali, né?
Sim. Esse é um aspecto, acho que, chave, né? Assim, do esporte nos Estados Unidos em relação a qualquer outro país, né?
A formação acadêmica.
Existem países,
do atleta,
você que
né?
gosta de futebol, você sabe que, por exemplo, você pega a Espanha, por exemplo...
Uhum.
Ela aprendeu a fazer com que o futebol fosse profissional, mas através de um outro caminho, através de clubes muito bem administrados, categorias... A Alemanha, né, por exemplo, categorias de base incríveis e tal. Nos Estados Unidos, o funil é...
As faculdades.
Através da escola. Total. Então, você aprende no high school, você já passa a ser um cara olhado, na faculdade você... E por aí vai.
O Last Chance You, que é uma outra série,
é legal
que mostra muito bem
muito
essa interna,
também.
Né?
É.
Eu pude observar melhor ali.
É. Que tem o de futebol também.
Tem o de futebol, agora tem de basquete
o de
também,
basquete,
né? Mas o primeiro foi o do futebol americano.
Foi.
Que tem essa responsabilidade, que se o cara não se forma na faculdade, ele não vai pra NFL. Não adianta ele estar jogando muito. Se ele não tem um diploma, ele não vai.
Mas isso é muito louco, porque agora, inclusive, tá de cabeça pra baixo isso, né? Assim, o órgão universitário americano, a uhum. NCAA, hoje passa por problemas.
Ah, é verdade. Tiveram umas fraudes, né?
Além das fraudes, que tem um outro documentário
isso,
maravilhoso, que é aquele das
fraude
portas lá.
Esse documentário. A porta lateral das faculdades
esse é
americanas.
Demais, esse é demais. Mas eu acho que mais do que isso, cara, os atletas perceberam que eles não precisam passar pela faculdade. E como, teoricamente, NBA e NCAA são quase que concorrentes, um lado e o outro ajudou a isso acontecer. Então você tem atleta hoje que faz a escola, acaba o colégio e pula para um time na Europa. Ou pula para um time na Austrália.
Saquei. Tipo os filhos, tipo os ball lá, os Lonzo Ball, os caras, eles foram
tipo
todos
eles,
jogar,
eles tipo
foram
eles.
Jogar fora.
Exato. E a NBA, inteligentemente, criou uma liga de desenvolvimento. Onde ela recruta atletas que são novos, mas não necessariamente passaram pela universidade. Enfim.
Entendi. Então isso aí deve
A NCAA
deve
não remunerava
tempo,
atleta. Né? Então assim, o cara era um Zion da vida.
Zion.
E ele não podia assinar um contrato de patrocínio. Tanto que ele saiu da universidade. Quando ele saiu da universidade, ele estava automaticamente...
Patrocinadaço.
Super milionário, entendeu?
Caralho. É tipo completar 18 anos. Assim,
exato,
tipo...
cara. Então uhum. assim... Óbvio, todo mundo tem problema. Todas as ligas têm problema, todas claro. Têm politicagens, etc., a gente sabe. Mas acaba que nesse sistema americano você gera muito atleta. Você tem um cenário de que é uma cultura super competitiva, aquela coisa americana de você tem que vencer, você não pode ser um perdedor, né? Aquele lado que a gente critica, mas acaba sendo isso o DNA de formar muitos caras, né, meu? E super caras. Você vê moleque de 12 anos de idade puxando ferro e fazendo coisa que...
Total,
que
cara.
Que isso, cara?
Eu vejo às vezes umas imagens de uma liga que acho que é o filho do LeBron que joga.
Sim.
Que é uma liga que eles fazem umas coberturas ali. Eles têm
aquilo
uma...
é colégio, cara.
Aquilo é colégio.
Colégio. E aí você tem um cara no colégio que ele sai e ele entra num Rolls Royce pra ir embora, sabe assim?
Total,
o que, que tá acontecendo,
total.
Entendeu?
E as roupas ali, os estilos dos moleques, meu, é muito foda.
E aí
você
vê como a indústria gira, porque você tá vendo um jogo de um colégio nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, esse cara tem milhões de seguidores no Instagram e ele tem marcas que patrocinam e marcas que... Cara, e tudo gira.
Total.
Tudo gira. O Lamelo, né, que a gente brinca, cara. O moleque tinha 10 anos de idade, você já sabia dele. Como é que desde quando você sabe quem é alguém no colégio, cara?
Com 10 anos.
Imagina você lá jogando anos, Copa da NAP quando você era adolescente e você ser multimilionário. É tipo isso, cara. Você ser o cestinha da sua escola, o artilheiro da sua escola.
E todo mundo te conhecesse.
Oi, eu sou a Nike.
Né? E hoje em dia tem. Com a rede social já tem essa molecada de futebol que já...
Sim, acho que hoje isso todo mundo bebeu dessa água, né? Mas... Eu acho que é que lá é numa outra escala, né?
Não, e Copa da NAP, é isso que a gente tava falando de época de... os cringe, né? Época dessas copas aí que aconteciam e tal. E as artes nas quadras, hein? E essas quadras ali com umas artes diferentes, essas intervenções artísticas, assim?
A gente não fez... A gente fez uma, na verdade, inicial, que foi um teste, na real. A gente fez com o Flip,
isso,
que é o Flip Jung, Flip, que é um amigo e tal, e tem um trabalho de mural, acho que gigante, né? O cara, sei lá, acho que tem Guinness, cara, de metragem
de
quadrada, de tamanho de grafite, sabe assim? Então, e é um cara que eu gosto, porque ele tem uma coisa com patterns, assim, que fica uma coisa... E a gente fez um teste numa área que é uma área, nem chega a ser uma área, é uma área privada, é uma área aberta numa calçada, e a gente experimentou junto com essa clínica, que é uma clínica que a gente tem uma parceria. A gente falou, cara, eu posso colocar uma tabela aqui pra gente deixar na rua?
Uhum.
A gente faz as tabelas, a gente tem uma em Suzano que a gente fez, que é numa praça pública, a gente fez uma num colégio municipal na Vila Mariana, tem outras engatilhadas, tem uma na... perto da... lá no centro, eu não me lembro ao certo. A gente recebe, através da plataforma, pedidos para que a gente reforme quadras pela cidade. Óbvio que a gente tem uma grana limitada, não consegue fazer. A gente adoraria poder fazer todas. Mas a história de usar a arte nas quadras, eu acho que está relacionado também à cultura que vem de todos os lugares. Você vê isso no mundo todo, né?
Fato.
E você tem uma área gigante, cara... Qualquer lugar fica mais bonito quando ele está bem pintado.
Com certeza.
Às vezes não precisa ter nenhuma uma arte necessariamente, mas ele precisa
estar... estar bem, as linhas
bem pintadas.
As
pessoas gostam do que
né?
é bonito, né, meu? Assim, eu acho que esse é um ponto, sabe? E não desmerecendo todos os artistas que você já tem pela cidade, a gente não precisa ter mais do mesmo, entendeu? A gente tem muito artista de rua incrível, a gente tem muita gente que poderia fazer um trabalho maravilhoso e usar isso como um canvas, sabe? Usar quadras como uma tela.
Claro.
Porra, é óbvio até, sabe?
Justo. Porque no futebol você não dá na grama ali, não rola. Mas no basquete, as quadras de piso, tem essa
mas
vantagem
até,
que
cara,
dá
mas
pra...
até a quadra de salão, que a gente tem muito em São Paulo, né? A gente tem muita quadra de salão porque é o que tem, assim. É uma cidade de concreto, né,
também
cara?
Também dá para trabalhar o taco ali.
Super daria, né? Sabe?
Verdade.
Então, eu não sei. Eu sinto um pouco que as pessoas às vezes têm... Não é preguiça, mas... você tem que se esforçar para fazer um negócio um pouquinho diferente, sabe? Assim, fazer uma coisa que vá fazer o bem para alguém, assim, ou para alguma comunidade, sabe?
E as quadras nos campeonatos, as quadras dos times, traduzem quem são os times, né, cara? Assim, são os lugares onde dá para colocar personalidade, assim, né?
Eles exploram bem isso aí, né? Os lugares acabam explorando bem. Acho que poderia ser até melhor, né? Mas a gente... É um custo, né? Acaba sendo um esporte que ele não precisa muito para praticar. Uma bola você se vira.
É verdade.
Mas a infra precisa estar ali de alguma forma, sabe? Também não é uma aça, uma infra. É igual assim, eu brinco e falo assim, cara, em 3 anos, São Paulo tem mais quadra de beach tênis do que tem de basquete ao longo de 100 anos, cara.
Total, cara.
Entendeu?
Total,
o basquete total. Vai fazer, acho que 90, sei lá, acho que é quase 100 anos. Tem mais quadra de beach tennis na cidade. Por quê,
na
cara?
Porque do beach tennis,
porque você tem, cara, pessoas com grana praticando, você tem gente que está bem relacionada praticando, que puxa, cara, paga aqui, faz um investimento ali e tal. Quando você vê, você tem um esporte que surgiu ontem com infraestrutura.
Pode crer.
Então, quer dizer, o skate é a mesma coisa. Você tem marcas que apoiam, aí você vê aí vem um ciclo olímpico bacana. O basquete brasileiro sofre muito, às vezes, por às vezes ter um ciclo que não vai bem.
Justo.
Entendeu?
Justo. Então, eu tava falando ontem com uns amigos que a gente... Foi com um amigo, outro dia a gente voltou de Florianópolis, a gente tava no aeroporto e a gente viu uma menina que devia ter 14 anos vestida assim. Ela parecia a fadinha. A gente viu de longe, a gente falou, cara, é a fadinha, cara. E não era a fadinha, mas a gente, o que a gente falou ali é... A moda da fadinha pegou todas as meninas da sua geração.
Cara.
É maravilhoso.
É maravilhoso.
Essa a transformação passa por aí, né? Você falou do skate. E o skate teve um movimento também de pais que fizeram os bowls para os pais skatistas da geração anterior, que fizeram os bowls e que acabaram formando grande parte dos moleques que hoje em dia são a categoria
olímpica.
Acho que
o assim. Skate e o surf, né, cara? Eu acho que eles têm um pouco essa coisa de mais firme de tribo, assim, sabe? De passar
total.
De pai para filho.
Perfeito.
Sei lá, eu tenho amigos que até hoje têm os skates da década de 80, sabe? Assim, e que isso vai pro filho,
exato.
Faz o filho, bota o filho no skate, sabe? Aí você tem... Uns polos, né? Assim, você vê lá Florianópolis, assim,
é
cara.
Isso, é.
Sabe, os caras
o
têm aquela.
Lá,
o Campé, aquela turma, sabe? Ele. Né,
Iguará,
o Rio Tavares, sabe? Assim,
isso.
Os caras têm. É muito forte isso. E é muito admirável, porque mantém o hardcore da coisa, mas espalha, entendeu? E aí tem marcas que ajudam a espalhar, sabe? O surf, puta, aí você pega um cara, você tem esse brasileiro que ganha tudo que aparece. Cara, você vai voltar a praticar surf, cara.
Lógico.
Entendeu? Você vai voltar a andar de skate.
Eu concordo 100% com isso aí. E enxergo muito assim também. E admiro muito o André Barros, que é o pai do Pedro Barros.
Sim.
Né? O Caquinho lá, que é pai
aquela
e filho
turma
também.
Toda.
Isso,
é isso, cara. É bonito de ver, cara.
É bonito de ver. São legais. Gente legal, assim, sabe?
Não, e...
Sem ser subido na cabeça.
Eu acho que, assim... Tipo... E é de novo, né? São esportes que a gente... Eu acho que a gente que se liga nessa, em cultura, nessas coisas, é legal ver, porque, cara, ele é muito, né? O skate é muito imerso nisso, né?
Muito.
A gente agora está fazendo um corre muito forte com o Streetopia também em cima do breaking, por exemplo.
Aham, legal.
Assim, já virar, pô, cara, coisa oportunista. Cara, não, a gente faz desde o princípio. Porque eu acho assim, nenhuma marca olha para isso.
Uhum.
Como se tornando esporte olímpico, é natural que um monte de marca pule num barco,
justo,
certo?
Justo.
Isso é normal, assim, como investimento. Mas ao mesmo tempo não tem ninguém falando, não tem ninguém organizando, não tem ninguém
não
tomando conta dos caras da mesma forma. Você tem uma outra marca, tipo a Red Bull, obviamente, é meio que a... Né?
Faz os campeonatos.
A dona disso, né? Tô falando marcas, né?
Não, mas aqui não tem problema.
É. Mas assim, é porque eu acho que esse tipo de coisa, cara, eles precisam desses lugares e dessas iniciativas para poder florescer, assim, sabe? Às vezes
transmissão, né? Às vezes uma transmissão
às
também,
vezes é mais
né?
simples do
uma
que
emissora.
Isso. Um podcast.
Agora a Sport TV passa a campeonato de mundial de skate, por exemplo. Agora
exato.
Passa.
Não,
agora.
E às vezes falar das
podcast
coisas.
Também,
a gente tava falando, eu tava falando
outro dia,
tem o DJ MF, que é o cara que faz todas o BC One, as cyphers brasileiras, ele e o Pelezinho. Eu falei, cara, e o podcast de vocês? Cadê? Para falar sobre isso.
Exato,
porque ninguém
sobre
fala.
Sobre o seu nicho, exatamente.
Ninguém fala, exatamente. Entendeu? Então, assim, pô, às vezes fazer um conteúdo já é suficiente, entendeu? Ou transmitir um campeonato, enfim.
Não, e é isso, né? Não precisa ser o campeonato o principal. Por exemplo, outro dia eu me peguei num... Achei até um conteúdo interessante. Em algum streaming aí, não sei se HBO Max ou Netflix, é um campeonato meio de drift. Meio de corrida, assim. Mas é meio aquele conteúdo, é uma série. São 8 episódios e o campeonato tem começo, meio e fim naqueles 8 episódios. Pô, mas achei do caralho. Não tem ninguém que eu conheço, não tem um piloto que eu conheço, não tem... Mas o design de tudo, a linguagem gráfica. É. Tipo o campeonato de drone voador também, sei, que é um negócio que eu paro pra ver no estádio o drone passando, né?
Porque eles é que fazem é visualmente estádio muito louco, né?
Então, se você oferece um produto que visualmente é muito louco, é, né? Um tree-on-tree ali, os sim, campeonatos, sabe? Que a luz apaga e o negócio... E isso pode criar aí uma nova... Né? Pô, uma carência de que, ah, se eu vejo futebol, só vejo esse e esse campeonato, não existe mais outros futebóis por aí, tá ligado? Futebóis.
Futebóis. É que a gente não sabe o que é um gatilho pra gente se apaixonar por uma coisa, né?
Pode crer, não sabe.
Sei lá, cara.
Não dá pra dizer se vai dar certo.
Em que momento que você gostou daquela música, uhum, ou daquela banda, ou... Eu acho que vem de várias maneiras, assim. Ah, quando é que eu me interessei por arte de rua, ou por qualquer outra coisa,
total,
entendeu?
Total, cara, total, total.
É, e o conteúdo, às vezes, é isso, né? Às vezes você... Puta, cara, eu quero ver mais isso, eu quero saber mais daquilo, sabe?
E o Space Jam 2, você assistiu?
Não.
Também não.
Eu preferi não.
Acho que
não.
Nem vou.
Eu acho que nem vou.
Acho que nem vou, né?
Acho que nem vou.
Foda, né? Engraçado, eu esperei tanto aí o filme e no fim acho que não vou assistir.
É, eu confesso que eu nem esperei muito, não.
É mesmo? É. Eu esperei.
Eu acho que, cara, não sei, eu acho que... Acho que é muito contexto, né? Assim, uma coisa você vê lá atrás, criança.
Sim, sim.
E ao mesmo tempo, a minha filha, eu não consegui... Ela não teria interesse. Ela, talvez se ela tivesse, ah, pai, eu quero ver. E ela tivesse total, ah, basquete. Não, ela não tá nem aí. Tá então, nem...
Falei, quantos anos ela tá?
Ela tá com 14, mas assim...
Ah, tá. Seria uma idade de...
Não, seria, mas ela não liga. Então, assim, cara, puta, ah, vai ver uma... E aí já me falaram, as pessoas... Ah, você viu? Eu falei, não, não vê. Pai, é uma bosta.
Nem vê mesmo, desculpa, é. Exatamente. É. Aqui também pode falar palavrão e marca. Aqui pode falar. Pode falar os dois juntos, não, mas inclusive. Xingar uma marca.
Sabe? Eu acho de novo... Eu acho assim, eu acho que é legal pela cultura sempre.
Sim.
Entendeu? Sendo bom, sendo ruim. Eu não tenho essa com filme ruim, filme... Eu adoro todo tipo de conteúdo, cara, mas...
Eu acabo me decepcionando um pouco, porque assim, o Space Jam 2, né? Quando falaram que ia ser com o LeBron e tal... Falei, pô, massa, né? Mas eu achei que fosse ser uma coisa mais num... Sabe o Logan, o filme do Wolverine ali? Que é mais, assim, aprofundado, a história de... E não, parece um videoclipe, um grande videoclipe o filme, assim, né? Porque, claro, é pro moleque que nós fomos quando saiu o Space Jam, assim.
Exato, exato.
Faz sentido total, assim. É, e o campeonato vai até... Quando é a final do campeonato, assim? Tem
é
o dia...
É o último dia do mês, cara. É o último final de semana de outubro.
Perfeito. Aí ali tem a final, que é... Todos os jogos são no mesmo local, assim?
São todos no mesmo local. Uhum. Aí vão... Tem as fases iniciais nos primeiros finais de semana, aí progride para fases eliminatórias, e no final tem uma... As finais são melhor de 3 jogos, assim.
Perfeito. Ah, legal. A final melhor de 3. Ô, Léo, galera tá mandando aí? Deixa eu ver aqui, então. Vamos ver as perguntas aqui. No zap da alegria. Aí. Tudo bem. Jaqueline Roberta aqui, ó. Eu gosto do Lakers e do Rockets. Realmente eu tenho várias camisetas e etc. Agora acha bem mais fácil também pra comprar. É, tem isso também, né, cara? Durante um tempo foi mais difícil de encontrar, né, produtos. Hoje em dia até a própria NBA tem uma loja aqui no Brasil, né?
Tem várias, né?
É, né?
Eles têm, acho que... Inclusive o projeto da maior loja fora dos Estados Unidos. Tem uma... Eles vão muito bem, assim. A NBA Store vende muito bem aqui.
Muito, né? Eles
eu acho que acesso é tudo, né, cara? Você, porra, imagina o que você sofria para conseguir uma coisa que você gostava que não tinha.
Dificílimo.
Sem internet.
Fora, realmente, é.
E sem, pô, sei lá, você pegar uma coisa importada, né? Um tênis, imagina você comprar um tênis do Jordan. Impossível, cara.
Mas o preço hoje em dia das coisas, hein? Com o dólar, né?
É.
É osso.
É, mas aí isso é um aspecto... É óbvio que é uma coisa que é um pênalti, né? Para um país que nem o nosso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, mostra muito o perfil desse cara. Que é um cara que, às vezes, é um cara que não tem condições, mas ele tem um hábito de consumo, cara, de gastar uma grana para comprar um jersey ou um tênis, entendeu?
Que vira um objeto de desejo, né, cara?
É.
Muito grande.
A gente tem um negócio lá que é, falando rapidinho assim, uhum, que é uma coisa que a gente gosta muito e que quanto mais a gente fica sabendo, isso é mais legal porque ele é pro bem, assim. Chama Kicks for Good. Que a gente pega tênis de performance, de basquete, que custa uma grana, que a gente sabe, em bom estado, usado, e leva isso para atletas carentes. Então, assim, a gente tem umas instituições que a gente sabe que são atletas em condição precária, assim, o cara não tem uma grana para comprar um tênis, mas ele pratica basquete. Uhum. Muitas vezes com o tênis furado, chinelo. E, cara, isso muda a vida do cara, assim. Porque é um tênis que, por mais às vezes que já esteja usado, a gente tenta deixar ele em ótimo estado e tal. Cara, isso muda a vida do cara.
Pode crer.
E vai saber o que esse cara,
sim,
pode virar no futuro, entendeu?
Sim, onde ele pode parar a partir desse tênis, né, cara?
Esse é um troço bem legal, assim.
É, quantos tênis não podem transformar o... É, mas é isso, né? A política pública, mas assim, a política de um país pelo esporte, né?
É.
De que às vezes um simples tênis ou bola pode, interferir
muito.
Em muita
muda
coisa,
muito,
né? Naquele moleque, na família daquele moleque, no futuro e tudo mais. O Fábio Lima aqui, ó. O que, que o Héctor acha da projeção da categoria de base do Brasil? Provavelmente ele conhece o projeto da Argentina que o Caio Pacheco estava. O que você acharia de um similar no Brasil?
Ó, eu vou... De forma bem sincera, eu sou longe de ser um cara expert nas categorias, no organograma das federações e tal. Por isso até eu peço desculpa se de alguma forma eu falei alguma coisa que é contrária ao que acontece. Mas o que eu acho é assim, a gente deveria ter uma categoria de base e um formato de basquete no país que fosse muito mais voltado na formação de atletas do que necessariamente na competição.
Perfeito.
Na criação de formatos competitivos de alto nível. Entendeu? É como se a gente tivesse uma pirâmide de ponta cabeça. Entendeu? A gente não vai crescendo. Não, a gente é o contrário. A gente quer jogar tudo na elite, no não sei o quê. E quando, na verdade, cara, existe pouquíssimo investimento na base, pouquíssimo investimento em como é que você chega nesse moleque, entendeu? Uhum. Então, assim, eu concordo, é sabido que a Espanha, a Argentina tem uma categoria nesse sentido. Eu acho que outros países também olham com muito, muito cuidado para isso, sabe? Assim, a gente vê a Liga Australiana, você vê outras ligas assim, que têm feito um trabalho bom nesse sentido, sabe? Mas eu não quero apontar nada, porque eu acho que eu não tenho capacidade para falar sobre isso, sabe?
E você falou de Austrália, já tinha falado antes também da Liga Australiana, sim?
Uhum.
Que é uma liga... Qual aí do mundo aí te chama a atenção? Assim, essa é uma...
Ela
legal.
Me chama por uma questão assim, até de... A liga ela é super espelhada na NBA.
Ah, olha.
Ela tem investimento da NBA, inclusive. E ela acaba sendo... O formato profissional dela é muito parecido, assim. A gente tem o Didi... O Didi, não sei se está lá... Não, o Didi já voltou para a NBA, mas o Didi jogou lá um tempo.
Ah,
é. O Scott Machado, que é um super parceiro, assim, tá jogando lá hoje, é um dos melhores armadores da liga, assim, tal. Então é uma liga muito bem estruturada,
legal.
Com grana. É uma liga que você vê que ela tem um investimento legal de transmissão, de digital, merchandising, engajamento de fãs. Ela é como uma mini NBA, assim.
Pô, que
sabe?
Legal.
E existe um intercâmbio muito claro entre as duas. Então, assim, você vai para lá para se formar, vem para cá, volta para cá, entendeu? Eu não estou falando que é certo ou errado, mas é um até pela linha de condução que a própria NBA tem, essa é uma que tem uma relevância, assim,
perfeito,
sabe?
Perfeito.
Mas óbvio que tem outras, e eu acho que cada uma com a sua paixão e loucura, assim, né? A gente comentou sobre as europeias e tal.
Espanha, né?
São muito legais também.
Você acha que, fora os Estados Unidos, tem alguma seleção que em algum momento pode... Bom, a Espanha, né? Sempre muito bem. Assim, você acha que a Grécia com o Antetokounmpo pode, tipo, chegar a ser uma seleção?
Ah, cara, assim, de novo, longe da meu ser expert, cara, assim, a gente vendo até as próprias Olimpíadas, assim,
uhum.
O nível é muito próximo, né? Tudo, né, cara? Você vê jogos absurdos,
igualou,
assim.
Né? É verdade,
você,
né?
Vê jogos muito bons com vários times, sabe? Eu acho que é um esporte global, assim. A gente teve... Engraçado, a gente tem um... Eu tive uma conversa semana retrasada com um cara que é o responsável da fundação de basquete da FIBA, assim. O cara ele é um espanhol, é um cara que fica na Suíça, na FIBA, e falando sobre assim, a história dos países, como é que cada país lida com o basquete, e ele cuida muito do legado, assim, né? do acervo de cada país, né? Então, assim, é tênis do Oscar, é tênis do Karim Abdul-Jabbar, é o cara que polonês, o cara grego, o cara não sei o quê. Então, aí você realmente aí você para pra pensar e fala assim, cara, não, o basquete tá longe de ser NBA, perfeito, sabe? Ele é literalmente um esporte global. Só que cada país desenvolveu o seu DNA em torno daquilo, sabe? Então, cada um parece que vive um determinado momento, sabe? Assim, é igual você falar, pô, basquete grego. Sempre foi bom basquete, teve basquete na Grécia, assim como sempre teve na Argentina, assim como sempre teve na Espanha. Só que tem horas que acontece uma coisa, vem tudo, sabe? Assim, é igual, você lembra provavelmente, a Lituânia, sabe?
Exato,
assim? Porra, Lituânia, cara, o segundo Dream Team, né?
Pois
assim,
é, cara.
É muito legal, né? Assim.
É legal, acho que na Olimpíada também é um momento legal de se curtir o basquete, assim, porque... As seleções vêm...
Você descobre outros caras, você descobre... Pô, Austrália, né, cara? Austrália é fortíssima, assim.
Ou você vê caras que você tá acostumado a ver na NBA e de repente você vê lá na seleção da Austrália esse caralho, pode crer, mano, esse cara é australiano e tal.
Não, eles brincam, mas é esse cara é o da NBA ou é o da... Não, é o que jogou na... É, o cara fez 40 pontos na Olimpíada e vai pra NBA e faz 2.
Total. Na Copa rola muito isso também. A geração argentina foi uma ótima geração, né? Chegou ao fim, né? Mas,
cara, assim... mas eu tava vendo outro dia, eu vi um post que era assim, cara, pra parar pro escola parar de jogar, tem que dar um tiro na cabeça dele. Porque assim, o cara tem 100 anos e continua jogando, né?
Tipo, até aí, né? Agora, até essa
monstro,
última, né?
Cara,
um monstro,
é um monstro,
cara.
Né?
É, essa geração, além deles jogarem muito bem, são caras que... representaram muito bem também o povo argentino ali, foram ótimos profissionais.
Mas é o que eu acho que a gente fala da história do DNA, cara. Era um time argentino, cara.
Sim.
Então tinha tudo que um time argentino tem.
Parecia Libertadores.
Exato, cara.
Total, cara. Eles levaram esse espírito pro basquete.
Sim.
Né? Isso é legal mesmo de ver. A Espanha também, né? Bem brigadora também, né? Com os irmãos lá. Bom, deixa eu ver aqui mais de pergunta que a gente tem aqui. Ó... Então, a gente falou do projeto Esquadra, certo? Você quer falar mais um pouquinho do Esquadra?
O Esquadra, eu acho que assim, é uma coisa que está em andamento. Acho que a gente é um projeto permanente da gente. A gente está, obviamente, atrás de investidor, patrocínio, para um projeto que é 100% social. Então, assim, cara, a ideia é muito simples. É botar de pé uma quadra decente em locais onde exista uma comunidade de basquete. Então, assim, não é fazer uma ação de marketing, entendeu? Ah, vamos pôr uma quadra. É pôr uma quadra onde normalmente uma pessoa está precisando ali para jogar, para bater bola, entendeu? É óbvio que a gente é baseado em São Paulo, mas não impede que a gente faça isso em qualquer lugar do país.
Perfeito.
Então, assim, é muito mais, eu acho, que um chamado mesmo, assim. Porque até você falou do Ninja, né? A gente estava com o Ninja. O Ninja também tem uma história de reformar quadras, assim.
Perfeito.
Assim como a gente conhece várias pessoas que tem. Tem projetos super legais. Tem um que é em Diadema, que a gente falou esses dias, que os moleques têm feito isso. É quase que falar assim, cara, tem várias pessoas nessa vibe. Marcas, aproveitem. Não é nem assim, cara... Vai nessa, porque isso aqui vai dar bom, entendeu?
Total, cara. Total.
Então é nesse ponto, assim. Acho que o Esquadra é isso, não tem muito segredo.
E aí, esse trabalho de inteligência, digamos assim, de detectar quais são os pontos de São Paulo que a galera pratica o basquete ali.
Sim.
Ele é feito assim no boca a boca mesmo, de saber mesmo.
Ah, eu acho que sim. A gente, óbvio que ninguém tem o. Não, ninguém é senhor da verdade, mas assim. E óbvio que todo mundo quer puxar o peixe pro seu lado, né?
Justo.
Mas a gente acaba identificando, porque
claro,
você sabe,
né?
Que ali tem um time amador que tá disputando o campeonato, você conhece meia dúzia de cara que vem dali. Tem áreas que você vai e você vê que, que tá rolando um basquete direito, entendeu? Mas mesmo os lugares super conhecidos, cara, mesmo esses lugares precisam. A gente falou do Ibira, falou do Vila.
Tem razão.
Cara, ali daria para ser um... Como a gente falou, citou Nova York e tal. Uhum. Cara, poderia ser isso, entendeu?
Total, cara. E assim, se em algum lugar já está rolando um movimento, você dá... Né? Mais acesso a esse movimento tem um poder potencializador muito grande,
total,
né, cara?
Total, tipo, né? Lógico.
É, é quase matemático, é, assim
muito,
mesmo.
Muito,
muito. Ó, é, o André Fukuda aqui pergunta, André Fukuda Yamashita. Héctor foi um grande jogador de basquete na faculdade. Queria saber se ele consegue visualizar um caminho para as universidades brasileiras, quem sabe um dia chegar a trilharem o caminho das americanas aí também, como a gente falou um pouquinho.
Não, o Tse, ele é o André Tse, cara. Ele levava mascotes no Mackenzie para os jogos, cara. Muito engraçado.
Maravilhoso.
A gente era muito nerd, né, cara? Puta que pariu. É... Ah, eu acho assim, eu acho que as universidades ainda são uma bolha, né, cara? Assim... para você praticar um esporte, né? E eu acho que quando você sai de um colégio, se é um colégio que não tem... Tem colégio que é fortíssimo, né, cara? Que leva o esporte a sério. Normalmente colégios particulares, né?
Sim.
É... Aí já começa a régua. Você já começa a tirar um monte de gente da conta, né?
Não tenha dúvida.
É... E aí você tem... Você cai... Quando você cai dentro de uma universidade, você tem a chance de praticar. E isso, se você é um cara de esportes... E aí eu gosto de ser papo, porque assim, ou você é um cara de esportes ou não é, né? É, e você gosta de esportes, você gosta de tudo, cara. Uhum. Isso é normal. Só que o que rola nas universidades? Você tem a chance de praticar, só que aí você começa a cair de novo naquele limbo de você... Puta, mas aí é a federação da universidade, a federação do não sei o quê, cara. Eu sinto que as universidades talvez pudessem ter um papel parecido com o que elas têm hoje na formação acadêmica mesmo dos alunos, entendeu? É, de você, porra, você não, não tem muita universidade que leva o cara para fazer uma pós-graduação fora, tem acordos e contratos com universidades fora do país, entendeu? Por que que esse intercâmbio não se estende, por exemplo, a um bolsista,
esporte, né?
a uma coisa assim? E aí que tá a chave de você trazer mais gente pro game. Perfeito. Um cara que, pô... Um cara que não tem a chance, por exemplo, de pagar uma puta faculdade, mas ele tem de arrumar uma bolsa para estudar fora, entendeu? Porque ele é um puta atleta. Entendeu? É, eu acho que é esse lado, assim. Acaba que o esporte universitário no Brasil, ele é 90% farra.
Fato, eu ia falar do Juca.
Exato. Assim, a gente viveu isso.
É, exato.
Então, assim, é 90% farra e 10% você tira ali uma coisa ou outra, entendeu? Mas eu acho que em toda a essência de qualquer cara que pratica, o cara, se ele tivesse a oportunidade de fazer uma coisa mais séria, ele faria, entendeu?
Perfeito. E como você disse, assim, né, pelo que eu entendi, não necessariamente para chegar a ser um atleta de ponta e tal, mas todo o esporte, todas as vivências que você vive no esporte, e que se através desse basquete você é mandado para fora, para também ficar numa universidade... Mesmo que aquilo tudo não dê em você, jogador profissional, vai ter te dado uma bagagem. Assim, né? Você vai acabar aprendendo até o inglês sem nem perceber através do basquete. É. Sabe assim, a formação, quase uma formação acadêmica, mas paralela, proporcionada pelo esporte. Entendeu? Porque às vezes aquela viagem ela só se deu por causa do esporte. Se não fosse o esporte,
mas é
igual, viajaria.
É igual assim. O futebol, cara. Todo mundo joga futebol.
Uhum.
Só que, pô... É diferente você ir jogar no society com puta campo legal, todo mundo organizado de... O André fazia um torneio que era Tse Cup, por exemplo. Uh-huh. Era um torneio organizado,
todo
cara. De futebol, todo mundo uniformizado, tinha medalha, entendeu?
Então, maravilhoso.
Porra, cara, vale alguma coisa? Não vale nada. Você ganhou dinheiro? Não, não ganhou dinheiro. Mas você sai feliz,
é
cara.
É isso,
entendeu?
Vale essa experiência.
E eu acho que para qualquer esporte é isso, cara.
E esporte engrandece em muitos sentidos também, né? Assim, coletivo, né, cara? O basquete também é um esporte coletivo, né? Você aprender a jogar em grupo, né? Trabalhar em grupo com outras pessoas.
É, lidar com os
tal,
outros, né? Eu acho que esse é um papel que eu acho que, quando você vê esses documentários que a gente estava falando, acaba sendo muito isso.
Uhum.
Porque o Last... Como é que chama?
Last Dance?
Não, o... You...
Last Chance.
O Last Chance é muito isso, né, cara? É um bando de cara com
isso.
A vida... fudida.
Total.
E você fala assim, cara, o cara às vezes não vai ser atleta, mas ele sai de lá um cidadão, cara. Sai de lá um cara formado, sai de lá um cara... É. Isso a gente aqui nem isso tem. Então fica um bando de gente farreando no Juca, tomando cerveja.
Exato.
E o cara podia estar ali, um cara ganhando uma... Entendeu?
Fato.
Abrindo, tendo uma oportunidade.
Fato.
Então...
Mas eu nunca vi muito um direcionamento na minha faculdade na época. Assim,
não tinha zero, né?
É, é. Você é um atleta, compre isso aqui. Não, é tipo, ah, ele é atleta porque ele escreveu aqui que ele era atleta e tal. Ó, o Leandro Palmeira aqui. Pergunta pro Héctor se eles pensam em fazer algo voltado para a competição nos games. Tipo um Streetopia NBA 2K, assim?
Não, legal. A gente, assim, até... O Leandro sabe, até porque ele já, assim, no primeiro episódio, a gente fez uma história com 2K. Uhum. E foi super legal, porque foi assim, foi pequeno, mas a gente fez assim, a gente chamou alguns streamers que eram os melhores jogadores de 2K na época. Caras grandes, assim, streamers legais. Eram o The Darkness, o Stereo Online, eram caras muito legais, assim. Legal. E era um cara do gaming. Uhum. Né? Que aconteceu? Eles largaram o videogame. Eles deixaram o streaming de 2K lá porque eles queriam bater bola de verdade. E como eles têm muito fã, cara, são caras que têm fãs, né? Eles têm seguidores, assim. Então, é muito louco isso, né? Os seguidores foram para bater bola com eles, de verdade. Então, assim, foi uma experiência que para eles foi muito legal.
Legal.
Para os fãs foi demais, porque os caras eram pôr do sol e não sei o quê, batendo bola com o cara que é o fã, não sei o quê. Foi muito legal.
E materializar o digital, né, nesse caso, materializar, né?
É a coisa de trazer as duas coisas, entendeu, ao mesmo tempo. A gente adora, assim, eu sou suspeito para falar, eu adoro o videogame, eu acho que faz parte, é tão integrante dessa cultura toda que a gente falou quanto qualquer outra
Faltou
coisa.
Faltou falarmos videogame,
porque a gente abre uma aba depois, mesmo, mas assim, eu acho que tem muito a ver. Esse jovem que é o cara que consome esse basquete é o mesmo cara.
Total, o hip hop, o basquete, o mundo pop. Eu não sei,
é o mesmo cara. O conteúdo, a rede social, saber quem é o influenciador, é o mesmo cara. E aí não só o videogame de basquete, é o videogame em geral, cara. Ele pode estar jogando qualquer coisa, entendeu? Eu acho que sim, cara.
Não, com certeza, é totalmente integrativo mesmo, assim. Hoje em dia o videogame virou algo muito... Porque os videogames se conectaram na rede também, né? Hoje em dia você joga com os teus amigos ouvindo
e falando...
É uma
coisa social, né? Ele é um acontecimento social, né?
Ó, o Fábio Lima aqui mandou um superchat. Obrigado, Fábio. Sempre participa com a gente aqui. Vamos dar um start aqui. Apoiar os basqueteiros. Papo foda e inteligente. Basquete agradece. Valeu, Solari, por abrir espaço pro nosso velho e bom basquete. Abração. Valeu, Fábio. Era só uma mensagem aí mesmo.
Um salve.
Bom, então, a partir do dia 20 e...
A partir do dia 2.
A partir do dia 2, desculpa, começa então o campeonato. Quem quiser...
Vão assistir na Twitch.
Ah, boa.
Mais
legal.
Uma prova que a gente está misturando com o gaming. Legal. Então, assim, a gente quis fazer uma transmissão, que eu acho que é uma coisa também diferente. Fazer um campeonato amador bem transmitido, assim.
Demais.
O torneio acontece no São Paulo Expo, que é um parceiro nosso, a GL Eventos, que é a proprietária do São Paulo Expo da Imigrantes. E ali a gente está fazendo uma quadra diferente, assim. É uma quadra que ninguém viu. Ela tem uma história bonita, assim. Visualmente vai ser um negócio legal de ver.
E na Twitch o canal é Streetopia.
É no canal Streetopia. Tá, e a gente está conversando com alguns streamers.
Perfeito.
Para que eles façam também uma retransmissão legal com a gente, possam engajar, enfim.
Comentando os
que a gente,
jogos
assim, ali. É um canal novo, né? Tá. Assim, se você entrar na Twitch agora e for no browser de esportes, não tem nada. É tipo assim, é 100 pessoas vendo um campeonato, às vezes, bom, cara. Às vezes um campeonato espanhol, um futebol bom, sabe? Assim. Então, a Twitch ainda, ela olha com muita atenção
para esse
pro esporte. E a gente super apostou, assim.
Demais,
e a gente quer que cresça, assim. A gente é pequeno, mas a gente quer, obviamente, fazer com que tenha uma visibilidade para isso.
Não, e a Twitch, ela é um... Ela é um canal que, cara, ela às vezes potencializa coisas pequenas de uma hora para outra, assim.
Ah, você teve uma transmissão do Gaulês
isso,
lá com a NBA, foi gigante.
E, né, e esse é um case muito louco aí, né? Muito legal, assim, de se ver, né? Uma marca com um streaming, com um streamer, né? Transmitindo um dos maiores campeonatos, né? E às vezes o que as emissoras mais brigam nessa vida... É o direito de transmissão de algo. E o Gaulês ganhou o direito
ganha
de transmissão
lá,
da NBA.
E dá uma audiência.
Exato, que canais lutam e brigam assim com muita grana por isso. Então, e claramente é uma mudança da maneira de se consumir esse tipo de conteúdo. A NBA, né, e esses grandes campeonatos cada vez menos vão estar só em um canal. Eles vão começar a ser replicados. E a Twitch é um lugar onde se permite essa transmissão e essa coisa de ficar comentando, né, os comentários ao vivo e tal. Então, muito legal. Então, acompanhem lá, tá bom? A partir do dia 2, no canal do Streetopia, na Twitch, mas também no Instagram, também, que é @streetopia_sp, certo? que lá também é muito legal o Instagram deles, bem style também. Toda essa questão de basquete, também do lifestyle que envolve o basquete, você encontra por lá, tá bom? Eu tô aqui, ó, com a minha camiseta que eu ganhei, maravilhosa. Minha blusa com gorrinho. Atrás também, ó, deixa eu mostrar aqui.
Almerchan.
Boa, tá bom? Vem com nós, obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta, Hector.
Obrigadão.
Obrigado, cara. Valeu.
Valeu, cara.
Bom campeonato, bom torneio lá pra vocês,
valeu,
tá bom?
Valeu, obrigado.
Valeu. Semana que vem estamos de volta. Segunda-feira com Bulhões aqui, Marcos Bulhões, escritor e poeta.